As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Tomou posse neste sábado Humberto Morgado, o novo comandante dos bombeiros municipais de Tomar. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que recorde saiu das funções há cerca de um mês. Ele que era o comandante dos operacionais navantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagens pelos sapadores de Leiria, como subchefe, pelos sapadores de Santarém e ainda pelos bombeiros municipais de Abrantes. Estudou Engenharia de Proteção Civil nos Institutos Politécnicos de Castelo Branco e de Leiria. Humberto Morgado apresentou-se então à comunidade e aos bombeiros municipais de Tomar.
Aceitei com elevada honra e compromisso e responsabilidade o convite para comandar este Corpo de Bombeiros. O mais importante nos Corpos de Bombeiros são os seus elementos. E desta forma, espero contar convosco com a vossa dedicação e resiliência para que a mudança seja uma realidade. Estou aqui para o Corpo de Bombeiros, pois cabe a nós essa mudança. Para melhorar nas mais diversas operações de socorro, de proteção e socorro, que somos solicitados no dia-a-dia. Tendo como objetivos prioritários, nomeadamente o aumento de efetivo, como também já foi proferido pela Sra. Presidente, uma abertura de uma recruta de bombeiros chapadores, mas também uma recruta de bombeiros voluntários. E curso de reciclagem para quem já está integrado na carreira de bombeiro chapador, além da outra formação essencial. A aquisição do fardamento, nomeadamente a mudança para o fardamento utilizado pelas corporações municipais, e a aquisição de EPI urbano e florestal que vocês bem precisam. Não esquecendo a aquisição de veículos, principalmente a reestruturação do VUS e do veículo urbano de combate a incêndios e outros equipamentos que sejam necessários e também um refresco no aquartelamento. Desta forma, deixo esta frase: o comandante apenas é o decisor e decide o rumo, mas são os seus bombeiros e bombeiras que constroem o Corpo de Bombeiros.
Destaque também para as declarações da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na tomada de posse do novo Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar.
Em primeiro lugar, as minhas primeiras palavras, se me permitem, vão para o Carlos Gonçalves, o anterior Comandante deste Corpo Municipal de Bombeiros. Efetivamente, esteve 5 anos à frente deste Corpo de Bombeiros, um corpo, como todos vocês sabem, é muito exigente, não só pelo número de serviços a que estão sujeitos, seja na proteção e socorro, seja depois, durante o verão, naquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios. E, portanto, deu o seu melhor e merece as primeiras palavras no dia de hoje. Minhas segundas palavras, dar as boas-vindas ao Comandante Carlos, ao Comandante Humberto Morgado. Seja bem-vindo a este Corpo de Comando e, enquanto entidade detentora deste Corpo de Bombeiros, dizer que, da nossa parte, tudo faremos para que tenham as condições ideais para que cumpram a vossa missão, que lembro, proteção de pessoas e bens, e o socorro. E, portanto, pode contar connosco, enquanto Câmara, entidade detentora do Corpo de Bombeiros, para que trabalhemos em conjunto. Esta cerimónia que temos hoje aqui, singela, sem convidados, precisamente por causa das questões do confinamento a que todos temos estado sujeitos e vamos continuar a estar sujeitos e do distanciamento social, leva-me à terceira coisa que gostaria de partilhar convosco. O ano de 2020 foi um ano muito exigente para todos vocês. Felizmente que não se juntou à questão Covid aquele que é a incidência em matéria de incêndios florestais. Mas todos vós sabeis, muito melhor do que eu, que se temos um ano bom, no ano seguinte as coisas podem complicar. E durante este ano que vamos ter, não vamos deixar de ter o Covid e vamos continuar a ter aquilo que é o número de ocorrências que temos. Relembro, somos dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Santarém que tem maior número de ocorrências e, portanto, não só socorrer as ocorrências que ocorrem no nosso concelho, bem como aquelas que ocorrem em concelhos à nossa volta, em que vocês têm sido chamados e têm dito sempre presente. E, portanto, vamos ter um ano muito exigente. Mas o importante, e relembrando aqui aquilo que disse o Comandante Humberto Morgado, quem faz o Corpo de Bombeiros são os homens e as mulheres que prestam serviço neste Corpo de Bombeiros. E, portanto, desejar-vos a todos vós um excelente ano de 2021 e que podem contar com a entidade detentora para vos dar todas as condições para que vocês possam desempenhar efetivamente aquela que é a vossa missão.
O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca em Tomar foi o local escolhido pela comarca de Santarém para a realização de audiências e julgamentos durante todo o mês de janeiro, expediente esse que estava marcado para as instalações do Tribunal Nabantino. Aliás, esta última estrutura, em especial a sala de audiências, vai ser alvo de intervenções de reabilitação e, por isso, houve a necessidade de encontrar um outro espaço na cidade que pudesse possibilitar a realização de julgamentos. O local escolhido foi então o auditório da Biblioteca. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, já confirmou esta cedência. Em entrevista à ERTS, a autarca garante que todos os aspectos relacionados com a segurança dos utilizadores da biblioteca não serão descurados.
É um pedido que nos foi feito efetivamente pelo Tribunal. No âmbito, no estado em que estamos a viver, deve haver colaboração entre as várias instituições e, portanto, já há alguns meses houve aqui visitas a instalações nossas que poderíamos ceder para a realização de audiências, que o Tribunal assim solicitasse. Houve uma visita às instalações, não só por parte do Sr. Secretário do Tribunal, mas também pelo Sr. Juiz Presidente, e, portanto, das instalações visitadas, o auditório da biblioteca foi aquele local que o Tribunal entendeu que reunia melhores condições para poder ser cedido. Nesse âmbito, estamos a trabalhar com o Tribunal, portanto, a cedência efetivar-se-á a partir de janeiro, para já durante todo o mês de janeiro, e, portanto, todas as atividades que tínhamos planeadas para a biblioteca foram já redirecionadas para outros espaços. Estamos agora a validar os circuitos de entrada e de saída, por forma a que não haja, ponto 1, contacto com os utilizadores da biblioteca, até porque a entrada para o auditório é uma entrada autónoma da entrada para quem vai aos serviços da biblioteca, e portanto estamos a ultimar esses pormenores para depois validarmos também com o Serviço de Saúde Pública, para que não haja problemas, não só para os funcionários judiciais, lá é funcionários, bem como os senhores magistrados, e para quem vai às audiências.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Tomar deliberou dar início a um procedimento de haste pública para a concessão do direito de uso privativo e exploração de um quiosque a instalar no topo da Avenida Dona Maria II, na sua confluência com a Rua General Fernando Oliveira, antigo Bar da Caixa, junto do futuro Parque Canídio, nas imediações do pavilhão municipal Jacomo Raton. O quiosque terá como objetivo ser utilizado para a venda de jornais, tabaco, café, revistas, entre outros, substituindo o atualmente existente, na rua oposta, havendo a intenção de colocar instalações sanitárias acopladas. A renda aprovada para o caderno de encargos é de 100 euros por mês, sujeita às alterações legais para rendas não habitacionais, além de um prémio cujo montante mínimo é de 1.500 euros, sendo que o mesmo poderá ser elevado mediante propostas escritas e posterior licitação. O prazo previsto para a concessão é de 15 anos, prazo que pode ser alargado para um máximo de mais 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas vai fazer uma aposta forte no próximo ano no campo da reabilitação urbana, tendo para efeito, alocado no orçamento de 2021, uma verba superior a 11 milhões de euros, mais de 3 milhões do que em 2020, destinada às políticas de aquisição e reabilitação de imóveis e de melhoramentos do espaço público. Juntamente com as juntas de freguesia, foi também priorizado para o ano de 2021 um conjunto de intervenções nas rodovias do concelho, a juntar aos projetos estruturais já existentes e dos quais se destacam a Estrada Nacional 3, a Avenida José Loureiro Rosa, na Zibreira, a Estrada de Fungo Galvás, a Alburitel, e a Estrada Municipal 539, entre Pedecão, Lamarosa e Vargos. O emprego, a diversidade das opções de empregabilidade e a pluralidade de valências são também pilares na avaliação da qualidade de vida das famílias, pelo que, no campo da atração de empresas competitivas e inovadoras, o orçamento reforça esta rúbrica em mais de 2.218.000 euros em relação a 2020, estando previsto um investimento superior a 2.377.000 euros para ampliação e infraestruturação da Zona Industrial de Riacho e da Zona Industrial de Torres Novas, a par da reestruturação da startup de Torres Novas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
presidentes de junta de freguesia do PSD estiveram reunidos na segunda-feira, 28 de dezembro, para debater a proposta da revisão do PDM de Tomar. Consideram que a versão apresentada no início do processo de consulta pública era desconhecida pelos presidentes de junta de freguesia, pelo que consideram injusta a responsabilização que lhes foi atribuída publicamente na sessão de esclarecimento realizada então na Biblioteca Municipal. Referem que as duas sessões públicas que tiveram lugar, supostamente explicativas, não explicaram nada, apenas foram abordados os traços gerais para um público-alvo bastante diversificado. Contactada pela ERTS, a Presidente Junta de São Pedro e Presidente do PSD de Tomar, Maria de Lourdes Ferromal, rejeitou essa responsabilidade, acusando a equipa do PDM de não ter trabalhado com as juntas de freguesia.
Foi dito que os senhores presidentes de junta conheciam a proposta e, portanto, no fundo, estava a querer dizer que estaríamos concordantes com a proposta. Ora, isso não é verdade, porque, de facto, o que nós agora, portanto, no fundo, tentamos aqui transmitir para que as pessoas percebam, é que não houve, de facto, esse trabalho com os presidentes de junta. Não houve. A equipa não veio ao terreno. Só veio ao terreno uma vez, ainda eu não era presidente de junta, mas estive na reunião e ainda foi com nos executivos do PSD. E depois vieram uma outra vez por causa das ribeiras e do leite cheias e andámos a ver até, portanto, aqui na Ribeira da Lousã, e foi-nos solicitado um trabalho de identificação de rios e ribeiras, pecuárias e associações. Este foi o trabalho que, dentro destes anos, destes executivos, nos foi pedido. Porque nós já tínhamos apresentado uma proposta de planta e várias, portanto, propostas relativamente às atividades económicas, portanto, aglomerados, a vias, a reclassificação de vias, que neste PDM nem sequer as vejo. Portanto, desse trabalho todo que fizemos, nunca houve um retorno. O que nós podemos afirmar, nós que tivemos e colaboramos nesta na emissão deste comunicado, é que, portanto, a ausência completa de conhecimento do terreno. Propõem áreas urbanas em ribeiros, não propõem áreas urbanas onde, nos centros cívicos, deixam espaços sem áreas urbanas, propõem áreas urbanas, por exemplo, na Cerâmica da Portela, onde nós propusemos atividades económicas já em 2011. É uma descoordenação, uma ausência, de vir ao terreno e falar com as pessoas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourense já tem em funcionamento 3 equipamentos digitais que constituem uma solução tecnológica criada no âmbito da submissão da candidatura Ourense Fátima, destinos turísticos acessíveis, apoiada pelo Turismo de Portugal. Os 3 suportes digitais são referentes à candidatura submetida pelo município ourense, com um valor elegível de aproximadamente 96 mil euros e um apoio financeiro efetivo de mais de 86 mil euros. Os equipamentos foram instalados no Museu Municipal de Ourense, em formato mesa digital, na Vila Medieval de Ourense, junto ao Jardim de Santa Teresa, e em Fátima, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, próximo do terminal rodoviário, ambos em formato MUPI digital. Os MUPIs são alimentados, a nível de informação, pelo site turismo.ourense.pt, criado pelos serviços municipais, estando igualmente previsto o desenvolvimento de uma aplicação brevemente disponível nas App Stores para telemóveis. O objetivo deste projeto passa por conceder informação aos turistas, dando-lhes matéria que possibilita o alargamento da sua estadia no município e apoio durante a visita, disponibilizando mapas, roteiros, informações relativas a eventos, principais pontos turísticos a visitar, assim como as últimas notícias da esfera municipal. Os presentes suportes estão adaptados para pessoas com incapacidade visual e cognitiva e pessoas com mobilidade reduzida.
Rádio ERTE, a primeira a informar. ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A União de Freguesia de São Miguel de Rio Torto e Rocio, ao sul do Tejo, vai passar a gerir e a efetuar a manutenção e conservação da margem sul do Aquapolis através de um contrato interadministrativo a celebrar com o município de Abrantes. O contrato tem a duração de um ano e contempla uma comparticipação financeira por parte da Câmara de 5 mil euros, valor aprovado em reunião do Executivo. A Junta de Freguesia ficará com a responsabilidade de assegurar a manutenção dos espaços verdes de menor dimensão, assim como das floreiras existentes no espaço, limpeza de infraestruturas existentes, execução de trabalhos de reparação e conservação de bancos, papeleiras e outro mobiliário urbano instalado e dos trabalhos de reparação dos muros, como pinturas ou caiação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar fez no decorrer da última reunião do Executivo Municipal um balanço à forma como está a decorrer a discussão pública do Plano Diretor Municipal. O Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo PSD sobre o desenrolar do processo que se apresenta nesta fase com pouco mais de 70 participações.
Até ao momento, sobre a questão do PDM e da discussão pública, estamos na casa das 70 e algumas participações. Enfim, no fundo aquilo que esperávamos, ou que eu pelo menos antecipava que pudesse acontecer, nós tínhamos um exemplo muito próximo, que foi o caso de Orém, que já fez, entretanto até já aprovou, portanto já fez a sua discussão pública, entretanto até já aprovou o PDM, não tiveram aquela questão final que nós tivemos do Centro Histórico, mas eles, havia um certo grau de comparação, até porque a dimensão do Conselho é parecida. Eles tiveram, no total da discussão pública, 800 e algumas participações. Nós já antecipávamos que aqui em Tomar, por muito que às vezes a nossa percepção possa ser que o Conselho de Tomar é complicado ou não, mas já tínhamos a percepção que pudesse ficar bastante abaixo disso. Claro que a discussão pública ainda não terminou e também sabemos que a boa madeira portuguesa, às vezes, para os últimos dias, é quando muitas das... do que quer que seja, neste caso as participações poderão entrar, mas pronto, neste momento, não tenho os números de hoje, mas de sexta-feira estavam nas 70 e algumas participações, muitas delas, tenho que o dizer, daquilo que os técnicos me vão transmitindo, não têm sequer, digamos, conteúdo mínimo para poderem ter alguma espécie de apreciação técnica e legal, talvez se calhar neste momento um terço dessas participações não tem, não, enfim, são meras opiniões, mas sem qualquer base técnica ou legal, mas pronto, isso depois será apurado efetivamente no final.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.